mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Bilheteiro, qual é o vagão E do trem de aço para São Paulo?
É o último da plataforma, o primeiro a contar da locomotiva. Quer fazer o favor de me dar a sua passagem?
Não, eu não fui embarcar, eu vim me despedir de minha irmã. Aqui está o ticket.
Ah, sim, pois pode passar.
Ah, pois não. Que calor. Os óculos estão tão embaçados. Eu vou limpá-los no lenço.
Oh, me perdoe.
Meus óculos! Meus óculos caíram da minha mão!
Que desastre! Foi sem querer! Seus óculos quebraram! Olha só, ficou a armação!
E agora?
Eu estou com muita pressa, mas faço questão de lhe oferecer um par de óculos novo. O culpado fui eu. Dê-me seu nome e endereço. Eu faço questão.
Eu não sei, eu...
Nome e endereço, por favor, depressa.
O meu nome é Alda, Largo da Segunda-feira, 49, apartamento 401. Mas o senhor não precisa ser...
Mais uma vez, mil desculpas. Com licença. Depois lhe darei notícias minhas.
Deus, e agora? Espero que Fernanda me veja primeiro. Meus óculos, eu não enxergo quase nada. O bilheteiro disse que era o último vagão ali adiante. Meu Deus, eu não sou ninguém sem os meus óculos. O último vagão. Será que é esse? Por obséquio, este vagão é o da letra E? Educado. Podia ao menos responder que não sabia. Eu vou entrar aqui mesmo. Fernanda me disse que vai na cabine individual. É isso. Há alguém aí? Um trouxa de roupas? Não. Parece... O que aconteceu? O senhor... Meu Deus. Sangue. Este homem está ferido.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça de Hélio do Soveral, Assassinato no Trem. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Afastem-se. Deixe passar o inspetor.
É o inspetor Santos, não é, seu delegado?
Sim.
Com licença.
Sim.
Com licença, onde está o delegado?
Eu estou aqui, inspetor. Ô, Raul, não deixe ninguém entrar no vagão, hein?
Olá, Emílio. De que se trata desta vez?
Outro assassinato, inspetor. O médico legista está examinando o corpo.
Aprenderam algum suspeito?
Não.
Suponho que não, senão vocês não teriam chamado a polícia judiciária. Né?
O assassino fugiu. Tenho certeza de que se trata de um latrocínio. Matar o homem para roubar.
Explique-se melhor, meu velho.
Bom, a vítima é um cobrador da firma Irmãos Goldstein. O homem ia para São Paulo neste trem, levando 10 milhões de cruzeiros numa pasta de couro marrom. Foi esfaqueado na garganta e a pasta com dinheiro desapareceu.
Esfaqueado dentro do trem de aço?
No corredor desse vagão, que é o primeiro de passageiros a contar da máquina. O morto chamava-se Magalhães e tinha 50 anos. Ao que parece, a morte foi instantânea. Quase de decepar a cabeça. Detive uma testemunha que encontrou o corpo para que você interrogasse. Mas o culpado fugiu.
Como sabe que o culpado fugiu?
Não, eu dei uma busca completa na composição e na gare. Não encontrei vestígios da pasta de couro nem dos 10 milhões. Claro que o assaltante não ia esperar pelas autoridades.
Claro. A vítima ia para São Paulo com o dinheiro.
Uhum.
Fazia esta viagem regularmente?
Bom, eu interroguei o gerente da firma pelo telefone e ele vem aí. Disse que todas as últimas quartas-feiras de cada mês, o cobrador costumava fazer esta viagem para levar o dinheiro à matriz. Não utilizava via aérea por motivos de saúde.
Logo, o assaltante devia conhecer esses hábitos.
É.
Um assalto planejado, então.
Bom, é o que parece, né, inspetor? Este vagão, como lhe disse, é o primeiro. Nesse local, a plataforma estava quase deserta na hora da partida. Por isso, o criminoso teve excelente oportunidade de apunhalar a vítima e roubar a pasta sem ser pressentido.
Sim, sim, o criminoso teve excelente oportunidade.
Pois é.
Mas é incrível que ninguém o tenha visto. Afinal de contas, estamos na estação da Central do Brasil e, embora a plataforma deste noturno estivesse quase deserta, como você disse...
Ninguém viu nada, inspetor. Mandei suspender a partida do trem para proceder às investigações de rotina. Mas agora eu tenho que liberar a composição. Já está com uma hora e meia de atraso.
Logo que o corpo for removido, o trem pode partir.
Uhum.
Antes disso, porém, eu quero falar com a testemunha que encontrou o corpo.
É uma moça que veio se despedir da irmã. Mas o senhor vai ter uma surpresa, inspetor. O diabo da moça está sem óculos e enxerga menos do que um morcego.
Eu sou a irmã de Aldinha, inspetor. Moramos juntas no mesmo apartamento. Sou eu quem vai embarcar para São Paulo, se a polícia permitir, é claro. Eu me chamo Fernanda e sou secretária da firma Simonetti Óleos e Derivados. Minha irmã é datilógrafa de outra empresa. Eu vou a São Paulo a serviço da firma, mas eu devo regressar depois de amanhã.
Foi a senhorita que encontrou o corpo?
Ah, não, não. Eu já estava na minha cabine individual com a cortina fechada quando ouvi os gritos de Aldinha. Ela chegou tão tarde que eu já nem esperava mais. Foi minha irmã quem tropeçou no cadáver. Foi horrível, inspetor. Um homem morto no corredor do vagão e eu... Disse alguma coisa, inspetor?
Não, eu estou esperando que a senhorita acabe de falar, né?
Desculpe, desculpe, eu estou tão nervosa. Eu acredito que o senhor queira interrogar a minha irmã, não é? Alda, esse é o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária.
Muito prazer.
Eu
não repare, inspetor. Aldinha é muito míope e teve o azar de partir os óculos justamente esta noite.
Conte-me, senhorita Alda, conte-me tudo desde a sua entrada na central.
Sim, senhor. Eu combinara com a minha irmã vir à central dar-lhe um abraço de despedida. Atrasei-me na condução e faltavam apenas 5 minutos para as 10h30 quando eu cheguei. Eu entrei e, pouco além da borboleta, um rapaz me deu um encontrão. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o caso, mas...
Um rapaz lhe deu um encontrão?
É.
Aham. Continue.
Ora, como eu estava com os óculos na mão, eles caíram e as lentes ficaram em pedaços. Desde esse momento, eu passei a não enxergar quase nada à distância. Eu sofro de miopia acentuada, de maneira que eu vejo tudo fosco, além de 1 metro de distância. Por isso, nem sequer eu posso lhe dizer como era a fisionomia do tal rapaz.
É, compreendo. No entanto, sabe que era um rapaz, né?
É, eu acho que era por causa da voz. Ele falou pedindo desculpas e tive a impressão de que se tratava de um rapaz. Um rapaz muito simpático e bem educado. Ele estava com muita pressa.
Ah, bom, ele estava com muita pressa.
Sim, senhor. Falou ligeiramente comigo e foi embora correndo. Eu continuei andando pela plataforma à procura do vagão E, onde encontrei a Fernanda. Ah, sim, sim. À entrada do vagão aconteceu outra coisa.
E o que foi que aconteceu?
Havia outro rapaz na escadinha de ferro do trem. Ele vinha saindo e encarou rapidamente comigo. Mas como eu estava sem os óculos...
Também não sabe me dizer como era a sua fisionomia?
É, eu não sei. Mas tive a impressão de que trazia qualquer coisa na mão. Foi muito rápido. Eu lhe perguntei se aquele era o vagão E e ele nem respondeu, saiu correndo.
Não lhe ouviu nem sequer a voz?
Não, não, senhor. Ele saiu correndo apenas. Foi então que eu entrei no vagão e tropecei em alguma coisa no corredor. Alguma coisa que me pareceu uma trouxa de roupa. Mas ao apalpar o volume, eu senti a mão molhada e... Era sangue, inspetor. Então eu comecei a gritar.
De qualquer maneira, senhorita Alda, tenho a impressão de que um desses dois rapazes se cruzaram com a senhorita.
Sim.
É o assaltante que matou aquele cobrador.
Sim, senhor.
Gostaria de interrogá-la novamente amanhã no Departamento de Polícia Judiciária. É apenas sua irmã que segue para São Paulo, não é?
Apenas eu, inspetor. É claro que ela irá ao seu departamento quando o senhor quiser. Mas marque a hora desde já, sim? Porque a Aldinha tem a mania da ordem.
Sim, senhor, eu tenho a mania da ordem. Cada coisa num lugar e um lugar para cada coisa. Diga a que horas eu devo me apresentar amanhã no seu gabinete, que eu irei com todo prazer. Mas, olha, eu preferia que fosse na hora do almoço. Assim eu não precisaria pedir licença ao chefe do escritório.
O pessoal da perícia acaba de remover o corpo para o Instituto Médico Legal. Vou dar ordens para o trem partir. Leva quase 2 horas de atraso.
O que foi que disse o médico legista?
Foi um golpe só, violento, dado da esquerda para a direita. O velho não teve tempo para se defender.
E os peritos disseram alguma coisa?
Encontraram a arma do crime. É uma navalha alemã muito comum e não tem impressões digitais. Estava caída na via férrea.
Nenhuma impressão digital?
Nenhuma, inspetor. O criminoso a limpou com um lenço, certamente. Devia estar com um lenço na mão.
Certamente.
É.
Esse cuidado em não deixar impressões digitais é suspeito. Talvez se trate de um assaltante profissional.
É.
Ou talvez de alguém que tenha ficha na polícia.
Talvez. Esse é o bilheteiro. O senhor quer falar com ele?
Sim, sim, eu falarei com ele. Pode liberar o trem.
Tá bem. Com licença, eu volto já.
Pois não, senhor inspetor. Estou às suas ordens. Olha, para ser franco, eu não sei de nada a respeito do crime.
Mas pode ser que você tenha visto o assassino. Na minha opinião, trata-se de um rapaz apressado, com uma pasta na mão.
Mas eu compreendo, passou tanta gente pela borboleta, né? Uns entravam, outros saíam.
Olha ali, está vendo aquela moça vestida de vermelho?
Sim.
Lembra-se de quando ela entrou na Garen?
Sim, sim, foi uma das últimas pessoas a entrar. Aliás, eu vi quando ela quebrou os óculos.
Ah, você viu?
Vi, sim, senhor, vi. Ela estava limpando os óculos no lenço. Quando apareceu um rapaz correndo, ele deu um esbarrão, né? Os óculos se quebraram. O rapaz trocou meia dúzia de palavras com a moça e saiu correndo.
E como era esse rapaz?
Senhor inspetor, ele devia ter uns 25 anos, né? Ele era alto, moreno, usava terno azul. Ah, me lembra, gravata vermelha.
E levava alguma coisa na mão? Pense bem.
Não, inspetor. Não levava nada na mão, não, senhor.
Uma pasta de couro marrom, por exemplo?
Não. Apenas um passageiro tinha uma pasta de couro, pelo que eu observei, né? Mas era o velhote que foi assassinado.
Ninguém saiu da gare depois da entrada da moça levando uma pasta de couro marrom?
Peraí, inspetor. Sim, alguém saiu com a pasta, sim, senhor. Agora eu me lembro, seu inspetor. Mas não era o rapaz da gravata vermelha, não. Era outro sujeito também alto e magro, vestido de cinzento. Poxa, o diabo é que eu só vi pelas costas, né?
Até parece mentira que eu esteja de volta ao apartamento. Deus queira que Fernanda faça boa viagem. Fernanda não se emenda. Deixou novamente a mesinha do abajur fora do lugar. Se há uma coisa que eu detesto é a desarrumação. Pronto. Isso. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Bem, agora eu vou vestir meu baby doll, dobrar a roupa direitinho e... Ah, sim. O par de óculos sobressalentes. Deve estar ali naquela gaveta. Que alívio. Como deve ser triste a cegueira. Alô? Pronto?
Alô? Boa noite.
Quem está falando?
Aqui é o rapaz da central.
Quem?
Não se faça de boba. O rapaz que você viu na central saindo com aquela pasta. Sabe agora quem é?
Eu não sei. Para dizer a verdade, eu não vi.
Seus olhos estavam fixos em meu rosto. Por isso esperei do lado de fora da estação e a segui até seu apartamento. Quero falar com você. Sei que não me conhecia antes, mas depois que me viu matar o velho...
O senhor está enganado. Eu não vi. Eu não sei quem é o senhor, porque eu sou...
Conversa. Você me encarou bem quando eu estava fugindo do vagão. Se disser alguma coisa, vai lhe acontecer o mesmo que aconteceu àquele cobrador, entendeu?
Eu nunca poderia denunciá-lo, nem reconhecê-lo, porque eu sou míope, entendeu? E eu estava sem os óculos na central. Eu nunca poderia depor contra o senhor.
Tanto melhor. Você fica avisada. O que foi que disse ao inspetor?
Disse que não sabia de nada. E amanhã repetirei a mesma coisa. Eu só posso dizer a verdade.
Ah, vai ser interrogada outra vez. Tome cuidado com o que diz. Se eu for agarrado, você morrerá.
Alô? Alô? Desligou? Oh, meu Deus. Eu me engano e ele não me acredita. Eu não sei quem é esse homem. Eu nunca poderia denunciá-lo.
Sozinho?
Quem é o senhor e o que deseja? Não, 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 eu grito, hein?
Mas você não se lembra de mim? Eu sou o rapaz da central.
Ah, não. Não, não me faça mal. Eu juro que não vou denunciar.
Eu sou aquele rapaz que lhe quebrou os óculos sem querer. Lembra-se agora? Eu vim aqui logo que pude para lhe pagar o prejuízo.
Sim, sim. Perdoe-me. Eu tomei por outra pessoa, mas... Na verdade, eu já tenho outros óculos. Eu tinha um par sobressalente.
De qualquer forma, eu faço questão de pagar o prejuízo. Aqui tem um cartão de uma ótica que pertence a um amigo meu. A senhorita pode escolher lá os óculos que quiser. Eu lamento muito o ocorrido, mas eu estava com pressa, sabe? Eu tinha ido à central despedir-me de um amigo e deixei o carro no local onde é proibido estacionar. Eu saí correndo para evitar uma multa.
Quer sentar-se?
Infelizmente, eu continuo com pressa. Eu entro no escritório às 8 horas, sim. Já são 8:05.
Pois não.
Mas eu não podia deixar de passar por aqui. Bem, eu vou andando. A senhorita está sozinha e eu não quero... Bem, eu suponho que a senhorita não seja noiva.
Eu? Não, senhor. Eu sou muito feia para interessar os homens.
Eu não acho feia. Creio que sob a luz mortiça de um abajur, seus cabelos devem ficar deslumbrantes. Gosta de frequentar boates?
Eu nunca entrei em uma boate, não, senhor. Eu trabalho num escritório, eu não tenho tempo para esses luxos.
Eu sou gerente de uma casa bancária, mas isso não impede que viva a vida. Aceitaria ir a uma boate uma noite dessa?
Eu? Bom...
Eu vejo que a minha proposta não lhe desagrada. Que tal se eu a vier buscar sábado às 9 horas da noite? Assim teremos oportunidade de nos conhecermos melhor. Meu velho, esse carro é meu.
Bom dia. Estava à sua espera. O apartamento da senhorita Alda está sendo vigiado pela polícia. Quero fazer o favor de me acompanhar. Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Eu lhe disse mais de 100 vezes que não sei de mais nada, inspetor. Depois que saí da central, é que encontraram o corpo. E eu estava com pressa porque deixei meu carro no local proibido.
Repita a minha história de ter visto o velho... O velho velhote, né?
Sim.
Através do vidro do vagão.
Eu já lhe disse também. Depois de me despedir do meu amigo, eu passei em frente ao vagão E e vi aquele velhote com a pasta marrom arrumando a cabine. Eu vi através da vidraça do trem. A luz da cabine estava apagada, mas sei que era ele. Depois disso, é que esbarrei na senhorita Alda e lhe quebrei os óculos. Foi sem querer.
Não havia mais ninguém na cabine do velhote?
Não, senhor. No entanto, eu creio que a porta do corredor estava aberta. Sim, a luz do corredor entrava pela porta.
Então foi logo depois disso que o assassino atraiu o velhote ao corredor e o degolou. Por pouco você assistia ao crime, hein?
Ora, inspetor. Com licença, inspetor.
Pois não?
Investiguei a identidade do rapaz. Tá legal. Chama-se Carlos, é filho de gente rica. É gerente de uma das casas bancárias do pai. Rico, solteiro e de bons antecedentes.
Ah, obrigado, delegado. O senhor ao menos me faz justiça. Ridículo pensar que eu tenha matado aquele homem para roubar.
É, o seu álibi foi reforçado pelas declarações do bilheteiro que ouviu sair da Gares sem nenhuma pasta, logo após ter esbarrado na senhorita Alta. Segundo o médico legista, a vítima foi assaltada durante o espaço de tempo em que você conversava com a moça. Uhum. Bom, pode ir. Se precisar novamente de você, eu saberei onde encontrá-la.
Ah, obrigado, inspetor. Eu espero que tenha mais sorte com outro suspeito.
Acha que não foi ele, inspetor?
Não sei, Emílio, não sei. Por enquanto, sei apenas que não fui eu.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Assassinato no Trem.
Modifiquei o meu depoimento.
É, senhorita, eu estou vendo que não caiu em contradições. Mas há um detalhe que eu gostaria que me esclarecesse.
Sim.
O outro rapaz que saiu correndo sem dizer nada. A senhorita me disse que ele parecia ter alguma coisa na mão.
Sim, sim. E era a pasta com dinheiro, sem dúvida.
Uh-huh.
Tenho certeza de que ele tinha uma pasta na mão.
Na mão direita ou esquerda?
Me ver aqui deste lado, na mão esquerda.
Claro. Ele acabara de usar a mão direita para degolar o cobrador.
Sim. Agora também sei que foi esse o rapaz assassino.
Sabe? E por quê?
Porque ele falou comigo pelo telefone.
O que está dizendo?
O assassino pensa que eu conheço. Ontem à noite ligou para minha casa e ameaçou-me. Eu olhei para ele, mas não vi. Sei apenas que era um rapaz alto e magro.
É, sua miopia foi comprovada. Mas então o rapaz falou com a senhorita pelo telefone. O que foi que lhe disse?
Ameaçou-me de morte se eu o delatasse.
Reconheceu-lhe a voz? Não seria a voz do senhor Carlos?
Carlos?
Sim. O rapaz que a visitou hoje de manhã para lhe pagar os óculos quebrados.
Não, não, não. Não era a voz dele. Nem podia... Não podia ser aquele rapaz. É tão simpático, tão gentil. Não pode ser um criminoso, professor.
Eu acredito que não, senhorita. Estou vendo que ele lhe causou uma forte impressão. Delegado.
Sim, inspetor.
Cada vez me convenço mais de que o assassino do cobrador é um assaltante profissional. Esse detalhe de ameaçar a testemunha pelo telefone é típico. Certamente ele já foi preso e cumpriu pena. Deve ser fichado e ter o retrato nos arquivos da polícia. Mas não adiantará nada mostrar as fotografias da senhorita Alda, uma vez que ela encarou o assassino, mas não o viu.
Pois é, inspetor. O seu rosto era apenas uma mancha diante dos meus olhos. Eu jamais poderia identificar.
E em todo caso, já temos uma pista. Vamos separar todas as fichas de rapazes suspeitos existentes nos arquivos da polícia. Com mais de 16 anos e menos de 40. De preferência, àqueles que tiverem mais de 1,60 m de altura e estejam em liberdade condicional.
Eu posso ir embora? Eu entro no serviço às 2 horas.
Ah, sim, pode. Pode ir, senhorita, pode. Eu mandarei um detetive acompanhá-la até o escritório.
Aqui estão as fichas dos suspeitos, inspetor. Separei 17 entre os ex-condenados em todas as modalidades de crimes e delitos. Desses 17, podemos trabalhar sobre 13. Os outros 4 estão na penitenciária.
Deixa eu ver. Ladrões, assassinos, contraventores. É um bom serviço.
Obrigado.
Agora, trate de estabelecer os álibis destes 13 marginais. Tenho um palpite de que o assassino está entre eles.
Eu e todo o pessoal do distrito passamos o dia interrogando os 13 malandros. Conseguimos alguma coisa, Pedro. 7 deles têm álibis comprovados. Outros 3 não podiam, por um ou outro motivo, cometer o assalto. Restam apenas 3 suspeitos em boas condições. Aquele rapaz, Carlos, não tem ficha na polícia.
E esses 3, quem são eles?
Aqui estão. Zé Mãozinha, Daniel Queiroga e Geraldo Boa Pinta. Qualquer dos 3 pode ser o homem. São altos, magros e já andaram metidos em crencas. Daniel e Geraldo têm procedido bem nesses últimos anos. Zé Mãozinha continua trabalhando na zona da Leopoldina.
Muito bem, Emílio. Traga esses pássaros ao meu gabinete. Daniel, já interroguei o Zé Mãozinha e resolvi descartá-lo. Minhas suspeitas agora caíram sobre você.
Não tem nada a ver com esse crime, inspetor. Há 5 anos que eu me regenerei.
Soube que você comprou uma casa na ilha de Paquetá, junto à praia da Ferradura.
É
lá que está morando, não é?
É, e daí? Paguei a casa com dinheiro limpo. Antigamente eu era um ladrão, mas eu mudei de vida. A polícia precisa me dar uma chance, Zé.
Você não tem álibi para as 10:30 da noite de ontem, Daniel. Podia muito bem estar na central e passar lá na vara naquele velho.
Embora não me acredite, inspetor, eu estava na minha casa, na ilha, quando assaltaram o cobrador. Eu não tenho testemunha, mas eu estava lá. Só soube do caso de hoje de manhã pelos jornais.
Está bem, Daniel. Por agora, você pode ir. Mas amanhã, às 9:00, apresente-se de novo em meu gabinete. Quero fazer uma identificação com o auxílio de uma testemunha.
Alô, pronto. Senhor.
Sim, menina. Quero preveni-la de que não deve me reconhecer amanhã no gabinete do inspetor, entendeu? Ele vai acariá-la junto comigo e outros suspeitos. Mas você calará a boca, não é verdade? Você deve ter amor à sua pele.
Eu não sei quem é o senhor. Eu lhe juro que não enxerguei.
Está prevenida. Amanhã de manhã você também não deve me enxergar.
Faremos uma experiência, senhorita Alba. Compreende?
Uhum.
Eu tenho 3 suspeitos em vista.
Sim.
E agora, depois do que a senhorita me contou sobre o novo telefonema...
Pois não.
Eu sei que um desses suspeitos é o culpado. Vou colocá-los em fila, debaixo de uma luz forte, misturados com alguns detetives.
Sim.
A senhorita deve tirar os óculos e procurar identificar entre todos aqueles homens o tal rapaz que saiu correndo do vagão.
Compreendo, inspetor. Eu farei o que puder.
Conheceu nenhum deles?
Eu reconheci um dos rapazes, inspetor. Mas não é o tal que saiu do vagão. Com grande esforço, eu reconheci o outro rapaz.
Carlos, não é? Sim, eu também o incluí no desfile.
Não, mas não é ele, inspetor. Não foi ele que saiu correndo do vagão na hora do crime. E não foi ele quem telefonou para mim. A voz dele é muito diferente.
Eu sei, senhorita. Mas é tão fácil disfarçar a voz pelo telefone. Não conseguiu reconhecer mais ninguém?
Não, mais ninguém. Eu sei que eu estou apavorada, mas acredite que eu teria coragem de apontar o assassino se pudesse reconhecê-lo. Sinceramente, eu não sei quem é ele.
Onde quer que a deixe?
seu apartamento ou no escritório?
No escritório, por favor. Você não devia...
Nós estamos sendo seguidos por um táxi com um detetive da polícia judiciária. Vigiado desse jeito, eu nunca poderia lhe fazer mal.
Eu sei que você nunca me faria mal, Carlos. Confio em você. E eu sei que você não tem nada a ver com o crime.
Já almoçou? Eu conheço um pequeno restaurante.
Eu aceito. Terei muito prazer em almoçar com você.
E a respeito da noitada numa boate, continua de pé. Até amanhã?
Claro. Eu também terei muito prazer em dançar com você.
Ótimo. Eu... Alda...
Diga.
Você já deve saber, não é verdade? Eu gosto de você. Gostei de você desde o primeiro momento que a vi. Você...
Por favor, não me faça nenhum pedido precipitado. Teremos muito tempo para falar nisso. Eu lhe darei uma resposta depois. Alô, pronto. Senhor, outra vez? Mas por que me persegue? Eu já lhe disse que eu...
No momento quando você me encarou na fila dos suspeitos, eu tive a impressão de que ia me denunciar. Mas você passou adiante. Trabalhou direitinho, menina. Eu não vou persegui-la durante muito tempo, não. Estou vendendo uma pequena casa que possuo e logo que terminar o negócio, eu viajarei para o estrangeiro. Tenho 10 milhões, lembra-se? Parece que consegui a minha independência.
Quem é? Sou eu, Aldinha. Pode abrir.
Fernanda, você já voltou de São Paulo? Mas não era logo mais?
É, um amigo me trouxe de automóvel, querida. Como está o negócio do crime? Você tem que me contar tudo, em tintim por tintim. Não imagina como eu estou curiosa.
Doutor Santos, sou eu. O delegado foi me buscar em casa dizendo que o senhor queria falar comigo.
Sente-se, Rita. Sente-se. Rita, parece que estamos progredindo. Pedi-lhe que viesse porque eu vou necessitar, mais uma vez, do seu auxílio negativo.
Até agora, como testemunha, eu tenho sido um fracasso. Mas esta tarde...
A senhorita recebeu outro telefonema do criminoso, não é? O seu telefone está sob controle desde ontem. E o telefonema foi gravado.
Ah, foi gravado? E...
Tal como esperávamos, a voz está disfarçada.
Ah.
Tanto pode pertencer ao senhor Carlos, como a Zé Mãozinha, ou Daniel, ou Geral. São esses os meus quatro suspeitos, entre os quais está ocupado. Mas desta vez temos uma nova pista que descarta Zé Mãozinha. Ao falar com a senhorita, o criminoso admitiu ser proprietário de uma casa que pretende vender para fugir do Brasil.
Uhum.
Lembra-se?
É, foi sim, senhor. Foi o que ele disse.
Ora, Zé Mãozinha não tem casa própria. Em compensação, os outros três são proprietários de imóveis. O senhor Carlos, pelo que soube, possui diversos apartamentos. Daniel é dono de um bangalô na ilha de Paquetá. Quanto a Geraldo, possui uma casa na Pavuna, onde mora com a mulher e os filhos.
Qualquer desses três pode ser o assassino. Mas Carlos não podia ter assaltado aquele homem porque...
Carlos também. O fato de ter quebrado seus óculos na entrada da estação não quer dizer nada. Ele podia ter voltado ao trem e cortado o pescoço do cobrador antes da senhorita chegar. Sendo assim, o segundo rapaz que a senhorita viu seria ele mesmo, já com a pasta na mão.
Não, eu não acredito que Carlos seja o culpado. Carlos não é...
Às vezes, o culpado é sempre aquele de quem menos se suspeita. De qualquer forma, eu vou armar-lhe uma cilada.
Uma cilada?
Sim. Eu quero que a senhorita permaneça aqui algum tempo. O assassino deve ficar preocupado com a sua nova visita ao meu gabinete.
Sim.
E muito mais ficará quando receber uma citação judicial. O delegado vai procurar os suspeitos e entregar-lhes a citação para que compareçam amanhã a uma careação.
deve comparecer amanhã ao departamento de polícia judiciária.
O que aconteceu?
A testemunha falou. O inspetor já sabe que foi o senhor quem matou aquele velho na central.
Eu já estou indo, Fernanda. Ah, quem será?
Boa noite, senhorita.
Delegado, entre por obséquio.
Não será necessário, senhorita. Sua irmã está em sua companhia?
Está. A Fernanda voltou hoje de São Paulo e está aqui. Por quê?
O inspetor me pediu que tomasse conta das duas para evitar um contratempo.
Ah.
Eu vou ficar aqui no corredor vigiando a entrada do apartamento.
Pois não.
Já falei com o porteiro. Agora eu gostaria que me emprestasse uma cadeira. Um momento. Quem é o senhor?
Boa noite. Eu sou o inquilino do outro apartamento. O porteiro não está lá embaixo e eu esqueci a chave. Será que o senhor pode me ajudar?
Quer que eu lhe abra a porta?
É.
Não posso? Como é que eu vou saber se o senhor mora realmente aí?
Ora, essa pergunte à dona Alda. Há 10 anos que eu moro aqui.
Tá. Vejamos. Estou achando a sua atitude muito suspeita.
Você nunca deveria virar as costas para mim. Agora vou arrastar o corpo para o fundo do corredor. Ali ninguém o verá tão cedo.
Quem é? Não há ninguém no corredor.
Mas eu ouvi bater. Onde é que se meteu o delegado? A cadeira está vazia.
Boa noite, meninas. Não se assustem. O delegado teve que sair. Eu sou o inspetor Daniel, da Polícia Judiciária.
Inspetor Daniel?
É, um colega do inspetor Santos, senhorita Alda.
Ah.
Eu a vi hoje cedo no nosso departamento. A senhorita terá que me acompanhar.
Acompanhá-lo? Aonde?
Há uma diligência. Nós estamos na pista do criminoso. Mas é preciso que a senhorita o identifique.
Mas eu não conheço o criminoso. Eu já disse ao inspetor Santos.
Será melhor que me acompanhe sem discutir. Pode ficar descansada, que voltará ainda hoje.
Será melhor você ir, Aldinha. O inspetor sabe o que faz.
Tem razão, Fernanda. Eu não posso deixar de ir. O senhor me dá licença, eu vou ao meu quarto trocar seu corpo.
Perfeitamente, senhorita Alda. Mas para desencargo de consciência, eu ficarei vigiando. Deixe a porta aberta. Basta tirar esse robe e colocar um vestido. Quebrou um vidro da penteadeira?
Se desastrada, eu tirei os óculos e... Foi um vidro de lotão de prato. Caiu-me das mãos e esfarçou o nosso alho.
Não, pode deixar, querida. Depois eu junto os cacos.
Eu estou pronta, inspetor Daniel.
Pois não.
Vamos.
Vamos.
Até logo, Fernanda.
Até logo, meu bem. Cuide dela, inspetor.
Não tenha receio, senhorita. Eu saberei cuidar de sua irmã.
Tenho a impressão de que a Rodinha não acompanhou esse policial com muito gosto. Bom, eu vou arrumar o quarto. Por que será que ela deixou cair aquele vidro de perfume? Meu Deus, mas que desordem! A Rodinha tirou uma porção de vestidos e espalhou pelo quarto. Eu vou ter que pôr tudo em ordem. Não. Alguma coisa está errada. Alô? Telefonista, depressa. Ligue-me com o inspetor Santos no departamento de polícia judiciária.
Falta muito para chegar?
Estamos chegando, menina.
O senhor mudou de voz, né? Não parece um velho?
Quietinha, quietinha. Tenho um revólver apontado para você por dentro do bolso. Aliás, você já tinha notado, não? Foi por isso que não reagiu. Você sabe muito bem quem eu sou.
Começa a entender. Você é Daniel, assassino do cobrador. Foi você o rapaz que saiu correndo do vagão.
É, eu mesmo. Percebi que você me reconhecer, mas não tente chamar a atenção ou eu liquido você aqui mesmo. Sim, fui eu quem matou o velho para roubar a pasta com os 10 milhões. Você me viu e me denunciou, não é verdade? Pois vai pagar por isso.
Não é verdade. Eu não denunciei, eu nem sequer o reconheci.
Mentira, você me viu cara a cara. Não posso sair do Brasil deixando uma testemunha atrás de mim. Sabe o que vou fazer?
Se me matar, será pior. Pagará pelos dois crimes.
Ninguém poderá provar que tenha sido crime. Estamos chegando à ilha e é lá que você vai desaparecer. Siga na minha frente. Ali está um barquinho que nos serve. Agora, só atravessar esse braço do mar.
Por favor. Por favor, não me mate.
Silêncio. Boa noite, meu velho.
Boa noite, doutor.
Por quanto você nos levará àquela ilhota lá adiante?
Não é longe, doutor. E volta 1.000 cruzeiros.
Tá bom. É que minha sobrinha ainda não conhece a ilhota. Entra, querida. Não, na minha frente. Sente-se no último banquinho.
Quer me ajudar aqui, doutor? Tire o cabo pra mim aqui.
O quê? Essa corda?
É.
Pois não, vamos logo de uma vez, vem. Vamos. Que isso? O que foi que você botou nos pulsos?
Um par de algemas, Daniel. Você está preso em nome da lei.
Inspetor Santos!
Deixe-me tirar-lhe o revólver do bolso.
Assim. Não o prendi antes, com medo de que você fizesse algum mal à senhorita Alda. Agora vamos procurar a pasta com os 10 milhões no seu bangalô e acabar com a história. Podem levá-lo para o bangalô.
Oh, graças a Deus, inspetor. Eu estava com tanto medo. O senhor seguiu a minha pista. Ele me disse que se chamava Daniel.
Sim, senhorita. Foi muito inteligente de sua parte. Sua irmã sabia que a senhorita é muito organizada e normalmente jamais deixaria as roupas atiradas pelo quarto. Quando ela me disse pelo telefone que a senhorita saíra com o inspetor Daniel, pensei logo no suspeito. E cheguei aqui antes de vocês.
Mas e o delegado? Esse bandido matou?
Não. Está bem, é apenas um galo na cabeça. Daniel bateu-lhe com a coronha do revólver, mas não com muita força, como pretendia.
E Carlos? Ele está preso? Bem, mas agora o senhor já sabe que não foi ele.
Agora tenho certeza. Mas por que você ficou tão alegre assim? Será que...
É, sim, senhor. Nós devemos ir a uma boate amanhã à noite.
Ah, é?
E eu lhe devo uma resposta.
Muito.
E a minha resposta será sim.
Acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Assassinato no Trem. Tomaram parte no programa de hoje os seguintes artistas: Carmen Sheila, Alda; Navarro de Andrade, Bilheteiro; Carlos Leão, Delegado Emílio; Wilson Marcos, Carlos; Nelly Amaral, Fernanda; Newton da Mata, Daniel; Domício Costa, como sempre, vivendo o papel do Inspetor Santos. Locução de Aurélio de Andrade, com contra-regra de Geraldo Cruz e controle de som de Sebastião Araújo. A sonoplastia foi de José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi, com supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.